ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2016. 2025 vem aí. Prefeito eleito em outubro tem desafio de implantar ações previstas pelo Plano Municipal de Educação pelos próximos 10 anos. Sem carro é melhor. Dia Mundial Sem Carro, celebrado amanhã, alerta para poluição e qualidade de vida nas metrópoles. Palavra do candidato Reginaldo Lopes, do PT, o entrevistado de hoje no Jornal UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora.
Eleições 2016.
Cada candidato faz suas próprias promessas quando o assunto é educação. Mas já existe uma lei que diz que o prefeito de BH deve fazer para melhorar a qualidade do ensino na capital. É o Plano Municipal de Educação que traça diretrizes e metas para a área até 2025. A repórter Carles Carmigliatti traz mais informações.
A fragilidade dos municípios na área de educação é a falta de vagas em creche. Nesse quesito, Belo Horizonte está longe de cumprir as metas do PME, Plano Municipal de Educação, que estabelece que pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos do município precisam ser atendidas por creches até 2025 na cidade. Porém, atualmente, somente 35% das crianças nessa faixa etária têm acesso à escola, o que significa que o candidato que for eleito vai ter que correr muito para reduzir o déficit de 17 mil crianças que aguardam na lista de espera das creches públicas e conveniadas do município. O levantamento é da própria Secretaria Municipal de Educação. Os mais pobres, na avaliação da coordenadora do Fórum Mineiro de Educação Infantil, Mônica Correia Batista, professora da Faculdade de Educação do UFMG, são os mais prejudicados.
A legislação diz que é uma obrigação do poder público incentivar e ter prioritariamente o atendimento em instituições públicas. Por que que isso é importante? Porque se você desagrega o dado, você vai ver que as populações mais pobres são as que menos têm atendimento para criança de 0 a 3 e de 4 e 5. Quanto mais pobre a comunidade, menos creche tem. Então, onde que essas crianças vão poder se matricular? Em creches públicas, porque elas não podem pagar, ou em pré-escolas públicas, porque as famílias não podem pagar, né? E nem deveriam pagar, porque esse atendimento é um direito dessas famílias e dessas crianças.
O município também sofre com a falta de vagas para crianças de 4 a 5 anos. A matrícula para essa faixa etária se tornou obrigatória, o que faz com que os municípios tenham que oferecer vagas suficientes para atender a demanda. Mas, de acordo com a estimativa do Fórum Mineiro de Educação Infantil, cerca de 8 mil crianças nessa faixa etária ainda estão fora da escola. E não basta abrir vagas de qualquer forma. Na avaliação da professora, elas precisam ser em escolas infantis municipais. Nos últimos anos, o município adotou uma política para a criação de vagas em escolas de redes conveniadas, isto é, da rede privada. Elas saem mais em conta aos cofres da cidade, uma vez que não é preciso fazer concurso para a contratação de professores. Outro fator que barateia o serviço é que um percentual fixo por aluno é repassado à instituição, e o restante das despesas fica a cargo das próprias instituições. Na capital, das 349 escolas infantis, 194 são conveniadas, ou seja, há mais creches da rede privada do que da rede pública. A professora Mônica Batista ressalta a importância de ter mais escolas municipais.
As unidades municipais de educação infantil de Belo Horizonte são a prova disso. O atendimento público, ele é muito melhor. Ele é infinitamente melhor do que o atendimento privado, né? Por quê? Porque ele não seleciona, é para todas as crianças. Em Belo Horizonte, também, um dado importante, né, dentro desse mar de pessimismo, é a formação dos professores. Então, na rede pública, Nós temos muito mais professores formados em nível superior.
O Plano Municipal de Educação também traz como meta a democratização e universalização do ensino. Para a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Analise da Silva, sem um atendimento a essa demanda, não é possível se pensar em melhorias na educação pública. O novo gestor terá que apostar alto na capacidade de construção democrática da escola, com a reconstituição de uma perspectiva pedagógica para a rede municipal calcada na superação do preconceito. Na avaliação da professora Analise Silva, é preciso incluir, mas faltam condições básicas, como elevadores para as crianças com deficiência física.
Essas ações e políticas inclusivas vão precisar aí contemplar pessoa com deficiência, vão precisar ser contrárias ao sexismo, ao racismo, à LGBTfobia. Por fim, vai ser necessário reconstruir políticas assistenciais, políticas de superação da pobreza dos nossos educandos, política e ao mesmo tempo vai ser necessário se retomar o espaço escolar como uma referência de produção de cultura local e de processos participativos e democráticos.
Ainda segundo a professora, o novo gestor terá que investir na valorização do trabalho docente e cuidar da formação continuada dos 16.250 educadores do município, se quiser melhorar a qualidade do ensino. Repórter Carlos Carmigliati.
Confirmada a cassação do prefeito de Nova Lima, Cássio Magnani, do PMDB, e da vice Maria de Fátima, ex-PT, atual Rede. A decisão foi confirmada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que entendeu que os dois se beneficiaram eleitoralmente da doação de dois terrenos à Igreja do Evangelho Quadrangular em 2012, no período das eleições, pelo então prefeito Carlos Rodrigues, do PT, apoiador da chapa. No entanto, os ministros descartaram a inelegibilidade dos dois por não serem os autores da doação. Maria de Fátima é candidata a prefeito na cidade pela Rede. Agora, Vitor Penido, do DEM, segundo lugar nas eleições de 2012 e atual candidato a prefeito, assume a chefia do executivo na cidade. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, decidiu suspender a veiculação de propaganda eleitoral do candidato Rodrigo Pacheco, do PMDB, em que o deputado federal Júlio Delgado, do PSB, aparece declarando apoio. A ação foi impetrada pelo PSB, partido de Delgado, que nestas eleições apoia o candidato Délio Malheiros, do PSD. E agora é hora de conferir a veracidade das frases ditas pelos candidatos a prefeito de BH.
Truco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é do candidato Eros Biondini, do PRO, sobre ideologia de gênero nas escolas, dita por ele em vídeo postado no Facebook em 24 de agosto de 2015.
A ideologia de gênero propõe justamente isso, que nós não podemos dizer que uma pessoa que nasce com o pênis, com os testículos, ela precisa ser masculino, precisa ser um menino. Né? Ela tem possibilidade de ser qualquer coisa que ela seja, que ela queira. Então, realmente, é algo que distorce completamente tudo que nós temos em termos de conceitos, de valores, da natureza do ser humano. Isso afeta as crianças, isso afeta a família.
Aqui na UFMG Educativa, Eros Biondini também comentou sobre ideologia de gênero em entrevista da série Palavra de Candidato, veiculada em 13 de setembro. Perguntado se é a favor ou contra o Escola Sem Partido, Eros disse que as pessoas devem ser livres, mas entrou em contradição. Ouça um trecho.
Eu quero dizer que eu sou a favor de que as pessoas sejam livres. Eu sou a favor que os professores possam mostrar toda a realidade de todas as tendências de forma isenta e não termos a formação que contrarie, por exemplo, aquilo que ideologicamente a família ou a igreja de quem quer que seja orienta.
Vamos saber então qual foi a carta atribuída às frases do candidato sobre o tema.
Candidata em crise. A frase é contraditória.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato Eros Biondini do PROS.
Na série de afirmações sobre ideologia de gênero e favoráveis ao projeto Escola Sem Partido, ditas no vídeo postado por Eros Biondini no Facebook, o candidato se posiciona contrário a que cada um possa ser absolutamente aquilo que quiser, no momento que quiser, mudando, inclusive, revertendo a sua opção. Essas são as palavras do candidato. Eros, inclusive, afirma de que isso é algo que confunde completamente, porque distorce todo o conceito que nós temos de formação do ser humano. Entretanto, ao ser questionado na entrevista à Rádio FMG Educativa sobre o mesmo projeto da Escola Sem Partido, a primeira frase de Eros Biondini é que ele é a favor de que as pessoas sejam livres. Mais à frente, na entrevista, o candidato afirma, entre aspas, que não se deve cercear a liberdade de ninguém, fecha aspas, e que não se pode impedir que os professores também formem os alunos de uma forma isenta e histórica. Eros Biondini cita, inclusive, abre aspas, que os professores possam mostrar toda a realidade de todas as tendências, de forma isenta, fecha aspas. Entretanto, na mesma frase, o candidato defende que não se pode ter, abre aspas, formação que contrarie, por exemplo, aquilo que ideologicamente a família ou a igreja, de quem quer que seja, orienta, fecha aspas. Eros Biondini é autor do projeto de lei 2731 de 2015, que pretendia incluir no Plano Nacional de Educação a proibição à utilização de qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso da ideologia de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e seus derivados, como diz o texto. O projeto de lei previa o congelamento dos repasses em educação para qualquer município que não cumprisse a determinação, e também a demissão dos professores e até prisão de 6 meses a 2 anos para quem contrariasse a lei. O projeto foi retirado da tramitação a pedido do próprio Eros Biondini em novembro de 2015.
Resposta do candidato.
A agência pública entrou em contato com a assessoria de Eros Biondini e questionou se o candidato não entrou em contradição e se existiria algum limite para a liberdade individual a qual o candidato se diz favorável. Entretanto, nós não tivemos resposta até a publicação dessa checagem.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco! Eleições 2016. Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, faz caminhada na Avenida Prudente de Moraes. As duas têm encontro com o Sindicato de Taxistas e às 6 com membros do Sindibel, Sindicato de Servidores Públicos. Às 7:45, tem encontro com representantes da área cultural. Eros Biondini, do PROS, da entrevista a veículos de imprensa, às 19h, participa de debate na Faculdade de Faminas e às 9h, vai ao encontro do San Pedro Valley. João Leite, do PSDB, faz caminhada no Barreiro e às 7:40 tem encontro na FIENG sobre novos negócios e startups. Calil, do PHS, visita obras da Almeida Jardim Montanhês, agora, e às 8h vai encontro de startups. Luiz Tibé, do PT do B, às 4h tem reunião no Sindibel, às 7h vai encontro de startups e às 8h tem reunião com maçons. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, às 6h, entrevista para a Rede Minas, e às 8h, vai um encontro de startups. Maria da Consolação, do PSOL, a partir de agora, às 1h, faz caminhada pelo bairro Piratininga e panfletagem em escola local. Às 7h, vai a debate na Faminas. Reginaldo Lopes, do PT, participa de ato em defesa do Hospital Risoleta Neves, às 2h. Às 4h, entrevista para a revista Época. Às 6h, tem encontro sobre moradia e urbanização. Às 7h, participa de debate na Faminas. E às 9h, vai ao mesmo encontro aí de startups que os outros candidatos estão participando. Rodrigo Pacheco, PMDB, grava o programa eleitoral às 13h. Às 8h, vai ao encontro de startups. Sargento Rodrigues, do PDT, faz caminhada na Regional Oeste. A partir de 13h, às 7h, vai ao encontro de startups. E às 8h, tem reunião com lideranças do Santa Lúcia. Vanessa Portugal, do PSTU, não enviou sua agenda para hoje.
Educação.
As inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para candidatos privados de liberdade, começam às 10 da manhã do dia 3 de outubro e vão até às 23h59 do dia 21 de outubro. As informações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. As inscrições devem ser feitas por um responsável pedagógico indicado pelas unidades. As provas vão ser aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro em unidades prisionais e socioeducativas do Brasil. Os testes vão seguir o mesmo molde da prova aplicada para os demais candidatos. Se aprovada em alguma universidade, a pessoa privada de liberdade precisa de autorização judicial para estudar.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, com contorno próximo à Praça da Estação, no sentido hospitais e ali no cruzamento com a Rua da Bahia. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito intenso nos dois sentidos, entre a Avenida Uruguai e a Avenida do Contorno. Meio-dia e 47, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre o Dia Mundial Sem Carro.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Brasil.
Um terço da população brasileira considera a vítima como culpada pelo estupro. Os dados são de pesquisa da Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra ainda que 42% dos homens e 32% das mulheres concordam com a afirmação: mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. De acordo com o levantamento, 65% da população tem medo de sofrer violência sexual, sendo 85% das mulheres ante 46% dos homens. O Datafolha fez 3.625 entrevistas com pessoas a partir dos 16 anos de idade em 217 municípios.
Política.
Foi sancionada pelo governador Fernando Pimentel a lei que extingue a Hidroex, a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas. As instalações e atividades vão ser assumidas pela UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Os bens móveis vão ser incorporados à Secretaria de Estado da Fazenda. A Hidroex fica em Frutal e estava no centro de um escândalo envolvendo o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Márcio Rodrigues, que teria utilizado recursos da construção da unidade para financiar campanhas do PSDB no estado. O juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa Marisa Letícia e mais 6 pessoas. Com a decisão, todos viram réus nas investigações. Na denúncia apresentada na semana passada, o procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou que Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Em discurso ontem, Lula voltou a negar as denúncias e se disse triste por Moro ter acatado as acusações feitas pelo Ministério Público Federal.
Meio Ambiente.
Um ônibus gratuito vai circular amanhã a partir das 8 da manhã saindo do Cefete. Vai rodar até o meio-dia pela Avenida do Contorno. A atividade, promovida pelo Movimento Tarifa Zero, é parte das celebrações do Dia Mundial Sem Carro, que busca discutir alternativas de mobilidade. E é sobre isso o tema da coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do programa do projeto, Manuelzão, Marcos Poliano.
É
Professor Marcos Poliano, amanhã o mundo inteiro celebra o Dia Mundial Sem Carro, que é um dia para conscientização sobre o uso de transportes alternativos que ofereçam menos poluição para a natureza. Aqui em Belo Horizonte, algumas atividades estão pensadas aí nessa conscientização. Uma delas é a oferta de um ônibus gratuito aí pelo movimento Tarifa Zero, entre outras ações. Bom, professor, de que forma que o carro, né, da forma como ele é utilizado hoje, prejudica né, o meio ambiente, a qualidade do nosso ar, entre outros prejuízos que a gente tem aí com esse uso excessivo dos carros?
É o seguinte, a questão do transporte é uma questão crucial para as grandes cidades. Né? E essa questão não tem sido bem equacionada ao longo do tempo, porque nós praticamente adotamos essa forma individualista e egoísta de transporte, que são os veículos a gasolina e os veículos motores. Né? E deixamos de usar a cidade de uma forma mais coletiva. Né? Isso torna o transporte quase que individual. Né? Às vezes você tem veículos transportando uma pessoa apenas, ocupando cada vez mais espaços urbanos e com consequente estresse e engarrafamentos que a gente tem para todo lado. Então, isso só gera mais complicações para os centros urbanos e, evidentemente, para o nosso dia a dia. Então, acho que a reflexão sobre esse dia ele é importante para pensar na cidade que queremos, né? Qual cidade que a gente efetivamente quer ter implantada. Né? E essa cidade ela tem que ser muito mais coletiva, menos poluidora, e para isso é preciso que a gente avance também na ideia do transporte coletivo cada vez mais solidário e pense em outras formas de mobilidade que não sejam efetivamente só essas que a gente tradicionalmente utiliza. Então, a possibilidade de você ter ciclovias na cidade, e Belo Horizonte tem várias avenidas e ruas que são extremamente planas e que poderiam servir a esse propósito a um custo que seria bom para todos, né? Porque você tanto iria produzir uma qualidade ambiental melhor, quanto também até atividade física para que todas as pessoas que praticam essa atividade, né, com o ciclismo. Então, eu acho que é o momento para a gente refletir. Né? E a gente tem defendido até nos projetos que a gente tem entregado para os candidatos a prefeitos, uma das propostas que o Manelzão defende, é que você todo fim de semana tenha em cada região de Belo Horizonte a possibilidade de ruas sem carros, né? Para que as pessoas possam praticar atividades físicas e possam desenvolver o ciclismo. Então, eu acho que essas questões são mudanças de atitudes e de comportamento e que nós temos que gradativamente ir adotando no nosso dia a dia para mudar a qualidade ambiental do que temos.
Certo, professor, essas questões precisam mais de vontade política do que de recursos para fazer, por exemplo, fechar algumas ruas, investir mais em ciclovias, não é?
Exatamente. O que a gente sempre defende, que a gente fica normalmente atrelado à questão de recursos financeiros, né? E tudo que vai se fazer custa e tem montantes absurdos e praticamente inviabiliza os seus projetos. E, na verdade, o que nós temos defendido é isso, tem faltado política. Né? E a política é muito mais a forma de organizar do que o custo financeiro de fazer. Né? Então, nós temos que refazer essa visão estratégica para que a gente possa mudar esse panorama da cidade e ter uma cidade efetivamente mais cidadã, mais civilizada, mais saudável. Né?
Tá ok, professor Márcio Poliano, e com essa participação do BemTV, eu agradeço a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima semana, a gente retorna com a coluna de meio ambiente.
A gente procura fazer o ambiente mais natural possível, então a nossa coluna é extremamente ecológica, com certeza.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. E você pode conferi-la novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Agora, 12h56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais uma entrevista da série Palavra do Candidato, hoje com o Reginaldo Lopes, do PT.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Durante a maior crise da história do Brasil, Contagem fez o maior programa de obras da cidade. Fez a trincheira do Itaú, a nova UPA, JK, a nova maternidade, 3 novos viadutos, 10 novas unidades de saúde, mais de 3 mil apartamentos populares e inaugurou os 3 primeiros restaurantes populares da cidade.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para que esse trabalho siga em frente, vote nos candidatos do PT, PCdoB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Jornal UFMG.
12h57.
Palavra do candidato.
Reginaldo Lopes, do PT, é o entrevistado de hoje no Palavra do Candidato. Nascido em Bom Sucesso, no interior de Minas, Lopes é economista e tem pós-graduação em gestão de pequenas empresas pela Federal de São João del Rei. Sua carreira política começou na Pastoral da Juventude e em movimentos estudantis. Ele é deputado federal pelo PT desde 2003. Nas últimas eleições, foi o mais votado de Minas, com 310 mil votos. Todos os candidatos da série tiveram que responder as mesmas perguntas e ganharam 1 minuto e meio para cada resposta.
O candidato Reginaldo Lopes, a Secretaria Municipal de Saúde, suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Evidente que sim. A gestão hoje é compartilhada. E o município, como gestão plena, faz a gestão do Hospital Risoleta Neves. Portanto, fazer a gestão é também cuidar da sustentabilidade financeira da instituição. O Risoleta Neves, de fato, é um hospital extremamente importante para o povo de Belo Horizonte, em especial para o povo trabalhador, o povo mais simples. É um hospital que atende também o vetor norte, 40% dos usuários são do vetor norte da cidade, de Corizinhos. Portanto, a prefeitura tem a obrigação de ajudar no financiamento dessa casa de saúde. Eu quero aqui reafirmar o meu compromisso. Estive lá ontem com o diretor Henrique, conversando, liguei para o governador Fernando Pimentel. Nós também precisamos ter um índice de reajuste da gestão compartilhada do Estado, porque, de fato, a inflação da saúde sempre é superior à inflação do mercado. Por isso, nós também queremos que todo hospital 100% SUS, que tenha um modelo de contratualização. Nós queremos fazer sempre contratualização global e queremos também ter um índice de reajuste dos contratos, porque nós queremos as casas, e em especial as casas de saúde, são 100% SUS, porque lá é uma PPP, mas uma parceria pública, que é muito importante. Eu acho que nós não podemos aceitar de hipótese alguma que alguém trabalhe para transformar lá em um outro modelo de gestão que não seja com o poder público.
Vamos para a próxima pergunta, então. A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, a Federação das Indústrias e o SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Olha, eu no início do ano fiz uma reunião com todos os empresários do vetor norte, porque eu acho que Minas tem um corredor de oportunidades, que é o corredor de Betim até Sete Lagoas. E tem um vetor dentro do corredor, que é o vetor norte, né, de Belo Horizonte, o vetor norte de BH. Então, nós achamos que é fundamental fortalecer a pesquisa com o ensino e também com o setor privado. Nós precisamos avançar numa transição da economia de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem vocação para ser uma economia de base tecnológica. Então, nós queremos fortalecer a relação com o BH Tech, com o Parque Tecnológico, mas também estamos discutindo a possibilidade de fazer um centro de manufatura avançada, um dos mais importantes do país, porque esse corredor do setor norte, você tem projeto de zona franca de exportação, tem projeto porteiro, tem a questão da Receita Federal, do aeroporto de carga. Portanto, nós podemos criar uma política para de valor agregado a partir da ciência e tecnologia e também desenvolver muito a pesquisa em parceria com as instituições de ensino. Então, nós queremos fortalecer a relação da cidade com o BH, com o PEC, mas também queremos discutir um centro de manufatura avançada com os empreendedores dessa região do Vetor Norte
o tempo,
e também
candidato.
Com as universidades.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a estação ecológica da UFMG, Parque Lagoa do Nado, também a região da Lagoa da Pampulha, que agora foi eleita como Patrimônio Cultural da Humanidade. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental dessa região?
Então, olha, em relação à Lagoa, nós queremos fortalecer um consórcio intermunicipal entre BH e Contagem. Porque a composição da Lagoa, 60% pertence a Contagem e 40% pertence a Belo Horizonte. Então, vários rios nascem em Contagem. Então, nós precisamos ter um conceito mais moderno. Cuidar da nascente e o percurso da água. Cuidar dos córregos. Não só quando a água já chega a poluir dentro da lagoa. Hoje, o único tratamento que existe é 10% do saneamento já dentro da lagoa. A água, quando ela chega na Lagoa da Pampulha. Portanto, nós queremos ter esse novo conceito, né, a partir desse consórcio intermunicipal. A cidade de Belo Horizonte também precisa recuperar o protagonismo, um debate sobre saneamento básico. Porque a partir do momento que vendeu sua participação na Copasa, ela abriu mão desse protagonismo. E nós precisamos encontrar também outras formas modernas para levar o saneamento e tratamento de água em todas as nossas vilas e favelas. Portanto, isso é uma prioridade absoluta. E lógico, nós vamos fazer uma política para os parques, para as praças, para os nossos jardins, porque é fundamental. Essa cidade tem que ser de todos. Nós queremos normatizar para permitir que toda a população de Belo Horizonte possa usar essas áreas verdes, esses parques, esses jardins, as matas, sem hipótese alguma de fazer a privatização como a atual gestão do Marco Lacerda está trabalhando.
Ok, vamos para a próxima então. O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo a pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas nos últimos anos apenas o MOVE saiu do papel. Quais são as propostas do senhor em termos de mobilidade?
Primeiro, é importante dizer que foi o governo nosso, do Lula e da Dilma, que liberou aproximadamente 1 bilhão para fazer as intervenções viárias em Belo Horizonte, né, o MOVE. Eu quero dar continuidade à faixa exclusiva. A faixa exclusiva fica muito mais barata, muito mais rápido. Você faz com tecnologia, você faz com equipamento, com radares, e você permite dar velocidade ao transporte coletivo urbano. E isso é fundamental para a vida do trabalhador. Se o trabalhador economizar uma hora e meia, ele ganha qualidade de vida, ele vai cuidar melhor da sua família, ele vai viver melhor com a sua comunidade, com seus vizinhos. Portanto, isso é extremamente importante para a qualidade de vida do nosso trabalhador. Mas nós também vamos destravar o projeto metrô. O projeto metrô já foi entregue os projetos básicos, alguns projetos executivos, está em apreciação na Caixa Econômica Federal e nós vamos resolver. Tem uma previsão no governo federal de 3,6 bilhões. Eu sei que isso não é suficiente para fazer as três linhas, modernização da 1, ampliação da 2 e a 3. É necessário mais 3 bilhões. Serão necessários 7 bilhões de reais. Então nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos fazer tudo isso com consulta popular. Nós vamos chamar a população para decidir quais são as linhas, quais são os trechos mais importantes, porque se a gente não conseguir a ampliação desse recurso, é impossível o município fazer uma PPP e pagar pela obra mensalmente em torno de 260 milhões para uma parceria público-privada.
Tempo,
então, nós... Ok.
Obrigado. Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de BH. Qual que é a opinião do senhor sobre essa proposta, que também tramita em outras capitais?
Olha, sou extremamente contra. Nós queremos uma escola plural, uma escola que desenvolve todos os conhecimentos dos nossos jovens, dos nossos talentos. Uma escola do século XXI, uma escola, uma educação, que estabeleça como norte, como princípio, o direito sagrado ao aprendizado, e não apenas com o ensino. Aqui a relação do nosso modelo educacional seja com o aluno, a relação afetiva, e não apenas com o conteúdo. Nós vamos pensar a escola do século XXI. E a escola do século XXI está dentro de um contexto social, ela está presente numa comunidade, e nós precisamos melhorar essa relação entre a escola e o território que ela pertence, que ela está presente, e das famílias com essa instituição, com essa escola. Portanto, o Brasil não precisa de escola sem partido. O que o Brasil precisa, inclusive, é aprovar o meu projeto que tem em Brasília, que é a reforma do ensino médio. Nós temos uma educação do ensino médio totalmente falida, desconectada com o século XXI, que prioriza a disciplina e não as grandes áreas de conhecimento. Nós queremos um ensino médio mais transversal, multidisciplinar, né, que se organiza pelas áreas de conhecimento e que amplia o protagonismo e permite o jovem escolher o seu itinerário, o seu percurso formativo.
Candidato Reginaldo Lopes, essas foram as nossas questões. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.
Obrigado, um abraço aí pela oportunidade de estar trazendo um pouco das nossas propostas para a cidade de Belo Horizonte.
A reprise da entrevista com o candidato Reginaldo Lopes, do PT, você confere amanhã às 15 para as 8 da manhã. E nesta quinta, aqui no Jornal UFMG, será a vez de Rodrigo Pacheco, do PMDB. Agora, 1h08, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, Carles Carmigliati, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.